Ivan, bom dia.
Bom dia.
Ivan, vamos começar com a situação na Venezuela. Então, eleição domingo, segundo as pesquisas, vantagem de Nicolás Maduro, 9,2 pontos percentuais sobre Henrique Capriles. Seja quem for o eleito, né, Ivan? Muito trabalho pela frente na Venezuela, já que a inflação está em alta e déficit público também em alta na Venezuela. Lembrando que o eleito fica no governo da Venezuela até 2019. E aí, Ivan, qual é a expectativa da eleição na Venezuela marcada para o próximo domingo?
Tudo indica que a vitória será de Maduro, né? Logicamente beneficiado pela comoção nacional provocada pela morte do presidente Hugo Chávez, né? Maduro teve também, digamos, a sorte de ter sido indicado, né, explicitamente, né, por Chávez como seu sucessor. Então, e que o Chávez até pediu, né, nessa última, assim, intervenção importante que ele teve, ele pediu que os venezuelanos votassem no Maduro no caso de que ele viesse, né, a falecer ou ficar impedido, né? Então, isso foi importante porque evitou maiores conflitos entre os partidários de Chávez. Porque, por exemplo, havia um dirigente político importante, existe, né, esse dirigente, que é o Cabello, né, que é o presidente da Assembleia Nacional lá da Bolivariana, lá da Venezuela, e que foi um homem importante naquela ocasião, aquela tentativa de golpe, né, que inclusive chegaram a prender o Chávez, a derrubá-lo e prender, Cabello foi a figura que dirigiu um pouco, coordenou a derrota desse golpe, né? Ele conseguiu, de certa maneira, foi uma figura básica, para que Chávez voltasse ao poder em 2002. Então, diante dessa situação, foi importante que Chávez escolhesse Maduro, para não haver dúvidas de quem era, digamos, como se diz, o Delfim, né? Quem era o sucessor designado. Então, com esse capital político, né, de ser o herdeiro de Chávez, Maduro vai, me parece, chegar ao poder, segundo todas as análises, ele deve ganhar. A oposição quer fazer um bom papel. Na verdade, o principal objetivo aí, embora tente, diga que vai vencer, o principal objetivo é perder por pouco, né? Não fazer um papel ruim, até porque sabe que terá boas chances nas próximas eleições, porque Maduro, como diz o Capriles, isso ele tem razão, sem dúvida alguma, não é o Chávez, né? Maduro não é Chávez, não tem o mesmo carisma. Então, esses líderes carismáticos, na verdade, dificilmente o sucessor consegue ter a mesma força política do que ele. Vemos em casos também de outros líderes carismáticos na América Latina, que muitas vezes há até uma certa fragmentação desse legado político. Ivan, agora, isso estamos falando do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, não há dúvida que a Venezuela enfrenta dificuldades, né?
Ainda nessa questão econômica, tem as relações com o Brasil. Então, a Venezuela foi integrada ao Mercosul e, ganhando Maduro, que é a expectativa, ou Capriles, há alguma mudança significativa da relação da Venezuela com o Brasil, até com o Mercosul?
Os empresários brasileiros, segundo declarações que tem dado a imprensa, na verdade, eles têm uma certa expectativa de que vença Maduro, porque já estão acostumados com isso. Por exemplo, o fato é que com Maduro deve continuar a política do Chávez de certo favorecimento às empresas brasileiras, porque essa política de nacionalização que foi seguida pelo Chávez contra empresas espanholas, contra empresas americanas, logicamente, nacionalização pagando, né, o valor de mercado das empresas, né? Não era um tipo de nacionalização de uma desapropriação sem pagar ou algo desse tipo. Mas esse tipo de processo de nacionalização não atingiu empresas brasileiras. Elas, de certa maneira, foram protegidas pelas relações considerado excelentes entre o Brasil e a Venezuela. Então, além de grandes obras por empreiteiras brasileiras na Venezuela, grandes empresas realmente de porte internacional que nós temos, Houve também um aumento do comércio entre ambos os países. Na verdade, o relacionamento econômico entre Brasil e Venezuela aumentou pelo menos 6 vezes durante o período do Chávez. Então, por isso que achamos que, caso vença o Maduro, caso se confirme todas as previsões, a situação do relacionamento será boa. Não quer dizer que mudaria radicalmente também com a vitória do Capriles, mas talvez não, o Brasil não fosse assim tão privilegiado nesse relacionamento, porque nota-se que é uma atitude não só econômica, é uma questão também política essa aproximação com o Brasil. O processo de aproximação com o Mercosul, né, já como um país membro do Mercosul, me parece que seria mantido por ambos, qualquer candidato que vença. Porque é interessante para a Venezuela essa presença no Mercosul, né, sem dúvida, porque aumenta a sua importância socioeconômica. E, de qualquer maneira, vamos dizer que a Venezuela também politicamente, por ser até um país produtor de petróleo, pelo seu peso também econômico, sem dúvida manteria uma certa influência dentro do Mercosul, né?
Ivan, agora vamos passar brevemente aqui para o outro assunto da crise na Península Coreana. Então, o secretário de Estado norte-americano John Kerry está na Península Coreana, está na Coreia do Sul, diante das ameaças da Coreia do Norte de lançar um ataque ou contra a Coreia do Sul, ou contra o Japão, ou até contra os Estados Unidos, via Havaí e Guam. Ivan, como é que está a situação na Coreia do Sul? Um minuto, por favor, para o seu comentário.
Quanto à Coreia do Sul e Coreia do Norte, normalmente, no passado, a Coreia do Norte usou essa política de uma certa ameaça militar para obter concessões por parte principalmente das potências ocidentais. E ela, normalmente, ela reage às sanções, digamos, radicalizando mais a sua atitude. Como para dizer, não adianta nos pressionarem, nós vamos continuar com a nossa política e nós somos um país que não aceita pressões. Agora, sempre houve esse tipo de pressão e depois a temperatura cai, né? Depois a coisa se acalma. O perigo é que dessa vez a radicalização está indo longe demais, né? Então há um temor generalizado de que uma faísca provoque um incêndio. E agora, com essas informações de que realmente a Coreia do Norte teria condições de colocar bombas nucleares nas suas ogivas, nas ogivas dos seus mísseis, a coisa fica mais preocupante. É lógico que houve, algumas entidades disseram isso e outras negaram, mas só a existência da dúvida sobre essa possibilidade de uma bomba atômica cair em Tóquio, cair em Seul, já causa uma preocupação enorme, né?
Ok. Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado e bom dia para você.
E uma boa semana para você e para os ouvintes, Adriano.
Muito obrigado, Ivan. Então conversamos com Ivan Godoy, que fez comentários sobre a situação na Península Coreana, diante da crise aí deflagrada pela Coreia do Norte, e também sobre as eleições na Venezuela marcadas para o próximo domingo, eleições presidenciais.